gente não tem um nome, mas a gente tem um podcast. E a gente tem ótimos convidados. Bom, eu sou a Clara Castanho e, como vocês já sabem, vocês acompanharam durante toda essa temporada. Aliás, só no primeiro ela teve presencial com a gente. Conta pra gente por que é que você não tá presencial.
Ah, eu vou até sentir falta de aparecer aqui nessa tela, né? Como correspondente internacional do Sem Nome Pod. Tô aqui em Portugal realizando um sonho, que é fazer um intercâmbio durante a minha graduação. E, bom, mas isso vocês já escutaram durante muitas vezes ao longo da temporada. E eu quero focar, gente, na nossa convidada, porque ela é assim. Eu vou dispensar apresentações, na verdade. Eu vou mostrar pra vocês um produto, porque eu acho que diz tudo, tá? Porque eu sou fã, eu uso mesmo os produtos da Gata. Ó, gente, tá vendo isso daqui? É Velvet Skin. Eu sou fã de verdade, tá? Com vocês, Mari Maria!
Ai, gente, assim a gente não tem como não fazer uma amizade sincera, né? A gente já se apaixona de cara, né, Pedro? Não tem como.
Ai, obrigada. Gente, eu tava aqui paparicando muito ela antes, que eu, tipo, minha família toda usa Velvet Skin, minha mãe ama, minha avó usa, minha irmã usa, todos os tomos, não sei mais o que, eu sou muito fã, gente.
E
acho
não,
muito diva.
E não é por nada não, tá? Não, mas não. A questão é que ela trouxe presentes pra gente. O seu, eu não sei se vai chegar até você. Mas o meu tá aqui, talvez eu tenha dois. Tá bom, Fê? Esteja avisado. Tá bom, minha
filha,
princesa?
Os nossos tons de pele super parecidos.
Não,
né,
tem
gata?
Problema, usar, tem todos os tons da nossa pele. Talvez a Clara tenha dois. Mas vamos começar o nosso episódio. Depois a gente volta com as provocações. Mari, você começou como digital influencer, você foi pro YouTube, você começou a compartilhar o que você sabia de maquiagem, de preparo de pele, de como lidar com as pequenas técnicas para que a gente aprendesse assim como você sabia. Quando é que virou pra Mari empresária? Quando é que você sentiu a necessidade de fazer acontecer?
Ah, eu, antes de tudo, só quero falar uma coisa. A Clarinha, eu olho pra ela, você sabe que eu tenho tipo, um olhar tipo... Eu fico assim, é normal isso, tá? Mas Clarinha, eu sou apaixonada com você, você
e
sabe.
E eu por, né, você, tá tudo certo.
O momento que meio que deu o link de empresária foi quando eu vi que eu vendia, né? Eu acho que quando a gente vê que a gente vende, que a gente fala assim... Meu Deus, eu vendo um produto desse. É, eu fui muito tempo garota propaganda de uma marca brasileira. Uhum. Não só dela, como outras marcas, tipo, me contratavam. E aí, eu lembro que eu vendia muita base. Uhum. Tipo, meu... assim, ela teve a base, eu fico tipo assim, meu coração bate forte. Porque eu formulei, então tipo, meu coração fica assim, muito feliz. Então, eu sempre vendi muita base. Uhum. E quando eu... colocava link, saía pra falar de base. Muitas pessoas gostavam quando eu falava da base e tudo mais. E eu sentia que aquilo tinha como virar um business. Mas antes disso, Clarinha, eu já tinha meu pincel. Eu comecei com um pincel, porque meu sonho era ter, tipo, acessórios no começo. E aí eu fiz um pincel, não era patenteado esse primeiro pincel. O meu marido que correu atrás da fabricante, então a gente sempre trabalhou juntos. Ele sempre foi muito parceiro, ele meio que largou a profissão dele pra ser empresário, me empresariar. E aí a gente começou a trabalhar juntos. Mas esse foi o clique, assim, foi quando eu trabalhava com outras marcas, eu via que vendia. E eu falei, poxa, eu posso vender um produto que eu formulei, que eu fiz, que eu acredito. E foi esse o clique, assim, essa foi a virada de chave.
Peraí, amiga, antes de você fazer pergunta, antes da gente continuar, eu quero agradecer Salve por estar com a gente em toda essa temporada. E quero muito agradecer a vocês que acompanharam, que compraram, usaram todos os nossos cupons. E hoje não será diferente, hoje é o kit basicão, que vem protetor solar, o toque seco, o antioxidante hidratante e o limpador facial. Aproveita, o cupom vai estar na descrição, vai estar na tela, tem QR Code. Não perde essa oportunidade. Vamos continuar aqui o papo. Vai, minha amiga.
Eu amo que a gente não perde a oportunidade de fazer o marketing nem no último segundo
jamais
do podcast.
Jamais.
Salve estar com a gente sempre. E você conta um pouquinho da sua trajetória como empresária, Mari. E como foi, então, conciliar, né? Você continua criando conteúdo pra internet. Inclusive, eu te acompanho no TikTok, no Instagram e tudo mais. Você continua criando conteúdo de maquiagem e agora você também tem a sua veia empresária. Como é conciliar essas duas faces profissionais?
Nossa, é bem difícil. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque depois que eu comecei a emergir muito na marca, foi um momento muito desafiador pra mim. Eu sempre gostei muito da parte de engajamento, de métrica. Eu sempre gostei disso e ver o que dava certo. E quando eu comecei a emergir na marca e comecei a conhecer pessoas muito do off, tipo químicas, pessoas que trabalham na frente, por exemplo, de fábricas, eu comecei a me questionar muito se eu entendia mesmo do meu business. Eu acho que esse foi o momento que eu falei assim, cara, eu tenho que entender o que eu tô fazendo. Tipo, eu não sou só um rosto bonito que tô vendendo um produto. Eu comecei a me questionar. Eu tenho que entender, eu sou uma pessoa que eu tô sendo... influente para as outras. Eu influencio outras pessoas a comprar. Então, eu tenho que fazer coisas realmente boas. Eu não tenho coragem de botar meu nome em uma coisa que eu não acredito. Então, eu comecei a me cobrar muito. Esse foi um momento muito duro para mim. Porque eu tinha acabado de ser mãe e tal. E eu sabia que eu tinha que virar a minha chave, sabe? E eu passei por um processo ali de precisar de ser influenciadora, mãe, e tava querendo ser empresária e entender do meu business real. E foi esse momento que eu meio que dei um burnout. Eu comecei a ter que escolher, né, o que eu queria fazer mais. E deixei a culpa de lado, vi que alguns momentos eu teria que, tipo, abdicar de estar com os meus filhos e ter que trabalhar, porque tinha muitas pessoas que dependiam do meu trabalho. Então, eu comecei a entender isso. Eu não podia, tipo, largar tudo e falar, não quero mais nada, tchau, vou ficar com os meus filhos. Tinha muitas pessoas que dependiam de mim, mas só que eu precisava de fazer uma coisa bem feita. Então, eu comecei a priorizar, né? Eu comecei a falar, não, beleza, eu tive uma época que eu engajava bastante, que eu fazia muito conteúdo pensando no engajamento, nos números. Agora eu vou ter que pensar na qualidade do produto. Chegou a hora de ter uma responsabilidade maior. E foi esse momento que foi minha virada de chave. Que eu senti que eu precisava entender. E aí eu emergi, tipo, num lab, no laboratório. Conversei com quem entende, dei voz pra quem entende também. Porque é importante isso. Porque as pessoas olham pra gente, eu acho que pra vocês também. Fala assim, nossa... Fê, Clara, vocês fizeram tudo. E não é bem assim, né?
Total, total. Sim. Tem muita gente por trás de tudo do que sai.
E é importante a gente dar voz pra essas pessoas, porque não é só sobre a gente. E foi aí que eu comecei a ver brilho no olho de quem realmente produzia, quem fazia. E comecei a tomar o sol de quem brilha também nesse universo. Então, aprendi muito. E comecei a entrar mais para essa parte de empresária, do business mesmo, de entender a formulação, como que fabrica, aprovação de fórmula, teste de estabilidade. Várias coisinhas pequenas que antes eu nem entendia, comecei a entender profundamente. E aí eu digo que hoje em dia eu sou influenciadora nas horas vagas.
Empresária, amor.
E eu acho muito bonito você falar isso, Mari, porque é muito perceptível o quanto você é envolvida em todos os processos da sua marca, né? Eu vejo seus vídeos, eu te acompanho. Então, eu gosto muito quando você fala sobre, visitei o laboratório, tô ali pensando na formulação, estudei sobre isso um pouco mais, aprendi muito com quem estudou química, com quem é engenheiro químico e etc. Porque essas pessoas são muito importantes no processo como um todo. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, você falou também sobre ser a sua marca, né? Sobre ser o seu rosto. Então, qual é a importância de você, uma vez que você é a sua marca, você é o rosto da sua marca, você está tão envolvida com o processo, você saber de tudo?
Eu acho que é a partir do momento que você acredita que você tem que ter credibilidade naquilo que você está falando. Não basta só vender. Aquilo tem que ser bom para o consumidor. Eu acho que esse é o momento mais importante, eu acho, da carreira de uma influenciadora. Porque, assim, todo mundo tem o pico. Todo mundo tem o auge. Todo mundo tem um momento de euforia que todo mundo quer experimentar. Mas eu acho que o diferencial é o que você faz com esse momento. Porque você pode pegar e falar, vou vender tudo, e vender realmente naquele momento, mas aí as pessoas depois não vão acreditar muito no que você está falando. Ou você pode pegar aquilo e falar assim, nossa, o que eu posso aprender aqui? E ter humildade, porque eu acho que a parte mais importante de todos os processos é a humildade para você aprender. Aí esse foi o momento que eu achei que foi importante na minha trajetória, que eu abaixei a cabeça e falei, meu Deus, eu tô precisando de aprender muitas coisas. E aí, eu comecei a emergir nos labs, inclusive agora eu fui pra Cosmoprof, que é na Itália, é uma feira, assim, uma big feira, assim, que é surreal, você vê todas as formulações que tem nova no mercado, embalagem, então, assim, é muito aprendizado, é sair um pouco daquilo que vai ser legal, que uhum. vai te engajar, que vai te dar visibilidade e ir pra um momento que você vai ter que aprender. Abaixa a cabeça e aprende.
É fazer todo o pré pra que o pós seja o de curtição, da coisa legal, mas é fazer a parte, não ruim, mas a parte burocrática pra que o resultado
o bruto,
seja
né?
de...
O trabalho bruto.
É, pra que o resultado seja de alívio e de entrega, uma boa entrega.
É, eu não sei se vocês veem desse jeito, talvez a Clarinha vê desse jeito. Quando você estuda um texto, uhum. se você estuda bem pouquinho, só faz uma leitura superficial
é terrível.
E vai, você com certeza... Eu não sei como que é, uhum. né? Como atriz, você pode falar melhor. Então...
Não, você se sente completamente despreparado. Você sente que se alguém colocar uma palavra diferente, você já tá fora de cena, você sobra em cena se você não tem domínio do que você tá fazendo.
É assim que eu me sinto. Se eu não soubesse, eu acho que se eu não soubesse o que eu tava fazendo, eu ia falar, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu não gosto disso. Tipo, quando eu vou vender um produto, eu não falo, olha, esse é o melhor e acabou. Não, eu falo, gente, é o seguinte, ele funciona assim, pra esse tipo de pele. Porque não vai ser melhor pra todo mundo, uhum. né? Melhor é muito...
Tipo, é muito relativo.
Relativo.
E... Voltando um pouco na sua história, antes da internet, antes de você se tornar um nome conhecido, com o que é que você trabalhou? Você teve trabalhos mundanos, digamos assim?
É, então, amei esse trabalho, amei, Clarinha, você é maravilhosa. Então, eu maquiava minhas amigas, uhum. mas eu nunca achei que eu ia conseguir trabalhar, porque eu sempre achei que eu era insuficiente, sabe, para as uhum. coisas. E quando eu era nova, eu não me encaixava muito na forma de educação, assim, que tinha.
Uhum.
Eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço fala muito isso, porque é muito engessado, era
Total.
Muito engessado.
Existe só um único caminho.
Exatamente.
Sim.
E não é bem isso, né? Vamos falar a verdade. Aí eu achava que eu não ia fazer nada. Eu achava que eu simplesmente ia trabalhar maquiando algumas amigas pra ganhar R$20 e aí vai.
Isso.
Mas eu comecei a levar um pouquinho mais a sério quando eu fiz faculdade de estética e cosmetologia. E eu me apaixonei, assim, por esse universo dos cosméticos. Porque você começa a ler muito formulação. E você começa a entender mais do maquinário, essas coisas. E aí eu falei, não, tem lugar pra mim. Tem um trabalho que eu posso exercer. E foi aí que eu comecei a me desenvolver mais. Mas entendendo formulação de maquiagem, comprando maquiagem que eu via que realmente funcionava. Eu sempre fui exigente. Bem uhum. no comecinho eu já era mais exigente.
Porque você já sabia o que tinha na fórmula, o que seria bom, o que seria ruim.
Exatamente.
Total.
Exatamente. E aí depois eu fui começando a trabalhar com as minhas amigas, assim, né? Maquiando minhas amigas. Aí depois eu comecei a fazer vídeo por conta do meu marido, porque eu me maquiava pra treinar, sabe? E aí ele falou, grava. Eu falava,
que maravilhoso, olha, tá vendo? Ele tá aqui com a gente no bastidor, então a gente tem que agradecer o marido de Mari Maria.
Ele foi, realmente, ele chegou e falou, grava que eu edito. E ele trabalhava e ainda editava meus vídeos. Aí,
opa, caiu uma pena.
E foi ele. E aí ele trabalhava e editava meus vídeos. Ele era muito legal, assim, comigo. Sempre foi muito, assim, parceiro.
Uhum.
E aí ele começou a editar e começou, assim, a ter 10 visualizações. Eu ficava muito feliz. Uhum. Eu 10 visualizações. Gente, quando o pessoal fala assim, nossa, eu tô flopada. Eu falo, gente, vocês não sabem o que é ter 10 visualizações. Provavelmente... É sério. Você, tipo assim, do seu pai, da sua mãe, das suas 5 irmãs...
Mas já tá ótimo, irmãs. Né? Você tem 4 irmãs.
Quatro irmãs é muita coisa já rendeu um engajamento isso daqui.
Já
quatro.
Tá ótimo. Já tá perfeito.
Deve ser muito diferente, né? Porque meio que você cresceu, né, Clarinha? Uhum. Nesse universo. Como que foi a transição pra você, assim, da TV pra vida, assim? E você também, né, Fê? Como que é esse universo da internet? Como que você vê ele?
A gente tava falando isso alguns episódios atrás. O quanto a gente, tendo crescido sendo atrizes, uhum. a gente teve que... Não é nem encaixar, mas adicionar isso ao nosso trabalho. Porque, querendo ou não, as redes sociais são uma vitrine do nosso trabalho. E aí, tanto eu quanto a Fê, eu acho que a gente adicionou isso de uma forma de... A gente tentou passar muito mais o profissional. A gente agregou coisas, mas a gente usa pra 100% das vezes trazer uma agenda de trabalho. Tipo, olha que legal, estamos trabalhando com isso também. Mas, ano que vem, tem um filme.
Na semana que vem, a gente começa a preparação de um outro projeto. Então, pra gente foi agregar o que a gente já estava fazendo. Você também, né, Fê?
É, eu acho que uma trajetória muito parecida, assim, né? E não só uma forma de vitrine de trabalho, mas é inegável que a internet hoje é uma forma de monetizar, de rentabilizar, né? O trabalho de atriz é uma coisa muito, 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 muito supérflua, é ótimo, né? A palavra que eu tirei da minha cabeça. Muito volátil. Então, assim, uma hora você tá em cima, você tá fazendo um projeto, mas, pô, aí daqui a pouco não aparece mais um projeto durante 2 anos, então também virou uma forma de ganhar dinheiro nesse meio tempo, né? De fazer uma publi ali, aqui. Eu e a Clarinha, eu acho que a gente gosta de deixar muito claro que nós não somos influencers de essência,
exatamente,
né?
Exatamente.
Nós não nascemos na internet, então a gente também tá aprendendo muito com quem tá vindo aqui, como você, Mari. Também é uma galera que, meu, surgiu na internet e é um aprendizado pra gente também, assim, de, meu, como é que faz, tem uma estratégia por trás. E é muito legal ter essa troca, assim, com quem surgiu nesse mundo, né, profissionalmente falando. Porque a gente também aprimora as coisas que a gente tá fazendo. E o nosso podcast nada mais é do que um aprimoramento dos nossos trabalhos na internet, assim, de tentar se adaptar a essa realidade. Então, acho que é isso.
Mas eu acho que vocês sempre influenciaram, né? Vocês têm noção disso, assim?
Não.
Que
não.
Vocês sempre influenciaram?
Definitivamente não. Eu acho que quando você começa muito cedo, você tem talvez uma visão distorcida ou talvez não chega até a gente porque tem um filtro dos nossos pais. Chega pra gente que a gente tá brincando e que a gente tá fazendo aquilo. O quanto isso influencia nas nossas vidas ou das pessoas ao redor é muito difícil ter a noção.
É porque, assim, eu fui e eu tava. Você na Hebe. Eu fui e eu tava. Tipo assim, é porque, pra mim, você me influenciava novinha. Novinha, assim, né? Porque você era um baby.
Uhum.
Eu era novinha, né? Devia ter uns 10. Você tinha quanto?
Na Hebe, num vídeo que tá super... foi trazido de volta agora. Eu tinha 6 pra 7.
É, eu devia ter uns... Eu tenho 30? Eu devia ter uns 12.
É, peraí. Minha matemática é horrorosa. Mas é isso, provavelmente.
Só humanas aqui nesse podcast.
Exatamente.
Hein? Só de humanas nesse podcast.
Nós não trabalhamos com exatas. Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. Você como... Primeiro como influenciadora e depois como empresária. Chegou um momento onde você falou, nada está dando certo, vou largar tudo aqui agora, vou desativar Instagram, acabou pra mim? Rolou esse momento?
Bem no começo. Eu acho que eu sou meio constante, assim.
Uhum.
Eu não sou aquela pessoa que dou uma surtada e tal, e fala, não quero mais. Eu sou bem constante, assim. Mas no começo eu ficava assim pro meu marido, ai, não sei se é pra mim. Ele falava, é sim, você gosta muito. Você vai fazer, porque eu tenho certeza que você vai ser muito feliz fazendo isso. Aí eu, tá bom, vou continuar. E ele sempre me deu muito apoio. Então, eu nunca tive muitos momentos.
Uhum.
Foi só um ou outro. Agora, eu tenho momentos hoje em dia de tipo assim, ai, não quero mostrar isso, porque eu acho que é muito pessoal, não tem nada a ver. Eu tenho momentos assim.
Claro.
E depois que você tem outras pessoas, tipo assim, você começa a respeitar mais, tipo, limites.
Claro.
Eu falo assim, até que ponto eu posso mostrar isso? Será que não vai incomodar meu filho no futuro? Eu tenho essas questões na minha cabeça. Com minha sobrinha, a mesma coisa. Minha sobrinha, eu sempre mostro a ela.
Uhum. Que ela é sua cópia?
Minha copinha. Copiazinha.
Nossa, é mesmo? Muito.
Sim, sua cópia.
Ela parece muito comigo. E eu mostro ela desde novinha, assim, ela tinha uns 7 anos. E é muito linda a história que a gente começou a gravar, porque ela passava por crise de ansiedade.
Uhum.
E a minha irmã tava com depressão na época e ela não conseguia cuidar da minha sobrinha. E aí, é muito linda essa história e às vezes eu não entro tanto em detalhe isso.
Não precisa, se não se sentir à vontade.
Não, mas não tem problema hoje em dia. A minha irmã tá numa fase melhor, assim. Ela tá sabendo lidar mais com a depressão. Mas pra acalmar minha sobrinha, eu chegava assim, ela tava tendo crise, aí eu falava, vamos gravar? Aí ela ficava, tipo, na hora ela... Vamos. Aí ela acalmava. Aí eu pegava e falava assim... Botava a câmera. E aí eu falava assim, olha, a gente vai fazer uma maquiagem junto. Você quer copiar a maquiagem da gringa, igual eu faço com minhas amigas? Ela, quero! Oh. Aí eu falava, então tá, então vamos copiar. Ela falou assim, você vai postar? Eu falei assim, vou, eu prometo, eu vou postar. Aí eu pegava e fazia com ela. Aí depois ela falou, você promete que você vai postar? Aí eu falei assim, prometa. Aí eu postava depois. E ela lia o comentário comigo. Ela, ai, todo mundo gostou, eu tô muito feliz. Aí ela até brincava, falava assim, ó, eu falei, então vamos fazer o seguinte, porque eu não queria que ela fizesse assim, uhum, tanto. Aí eu falava, vamos botar a meta de like e tal. E o povo bombava e tal na época.
A meta não funcionou de
não
nada.
Não funcionava. E ela queria continuar gravando. E aí na época eu fiz canal pra ela, assim, pra ela, quando ela quisesse gravar, eu falava, ó, quando você quiser gravar, você grava pelo celular e uhum, posta. E eu falava pra ela, o que você quiser, mostra pra sua mãe, mostra pra mim e
claro,
posta. Cara, mas assim, ela... E ajudava muito ela. Era o único momento que ela abaixava toda a energia. Porque uhum, quando ela tinha crise de ansiedade, ela ficava igual uma pipoca, pulando de um lado pro outro. Uhum. Que ela era muito pequenininha, ela não sabia lidar. E acalmava ela. E aí, isso uniu ela. E eu, até hoje, eu sou muito grudada com ela. Ela me manda mensagem, ela fala... tudo que acontece de novo na vida dela, ela manda mensagem.
Ah,
ela mostra as coisas. Ela fala assim, no recreio, ela... Ai, tia Mari, eu tô saindo aqui pro recreio, te liguei pra... Pra ver como que você tá, tô com saudade. Então, assim...
Que linda!
A gente tem uma conexão muito grande e...
E ela tá uma mulher, né? Porque eu lembro dos primeiros vídeos que ela aparecia, ela era um babyzinho. E ela já está uma moça!
Hoje em dia eu falo assim, meu Deus. Eu falo, não, cresce mais!
A
sua mãe não fez isso com você, não?
Ah, minha mãe... É que assim, de altura não mudou muita coisa, de rosto também não.
Então... Assim... Olha, eu até mudei bastante, mas realmente nessa eu vou entrar do lado da minha amiga, claro, porque ela tem a mesma altura desde sempre.
Tá vendo o bullying que eu sofro aqui? Tá vendo?
Não.
Deixa eu só falar uma coisa. A Mari tem quase a mesma altura que eu, tá?
Eu tenho basicamente
a
mesma altura.
Vai, fala da altura. Vai. Quero ver agora falar da convidada.
E a Fê? A Fê tem quanto? Ela é alta?
Ela é mais alta.
Ela é alta?
Ela é mais... Não é alta, não é alta.
Não. Eu tenho 1,63.
Ah, mas já
é uma coisa bem distante da gente.
É uma altura,
sim,
bem, assim, desejada por mim.
É uma altura humana, né? Que a gente é dois gremlinzinhos.
Dois pequenininhos.
Mari, eu achei muito bonito como você trouxe essa passagem, né? Por exemplo, da história da sua sobrinha. E recentemente eu li uma matéria sua, que eu gostei muito, falando sobre como a Mari Maria Makeup surgiu, né? Dessa vontade de empoderar, né? Das pessoas se sentirem bem com elas mesmas e etc. E eu lembro uma vez de ter visto um vídeo seu falando que quando você era mais nova, você tinha algumas questões relacionadas às suas sardas, né? Uhum. E que, enfim, isso se voltou à maquiagem, etc. Então eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa passagem de começar a se maquiar para tentar esconder as suas sardas e hoje para ter uma marca de maquiagem justamente voltada ao empoderamento, a que as pessoas se sentissem bem.
Então, Fê, eu acho que é um sonho que pra mim, nova, era muito distante. Porque eu era totalmente vista, assim, na minha sala, que no universo, assim. Porque eu falo assim, gente, é tão problemático você tentar taxar as pessoas, porque é um universo tão pequenininho,
uhum,
que assim, o que é pra você, pra outra pessoa não é. Então, assim, pro grupo lá, seleto da minha sala, eu era uma menina que não era bonita. Que eu era sardenta, que eu era diferente. Então, assim, as pessoas me faziam sentir assim. Me sentir estranha e nunca possível de chegar em algum lugar. Então, eu sempre me senti insuficiente, igual eu falei pra você.
Uhum.
E é tão importante esse primeiro infância. Eu falo que é a primeira infância que, uhum, marca a gente, né?
Total.
E reflete, sim, durante a vida toda, né? Às vezes, a gente com 30, 40 anos tá refletindo a primeira infância.
Sim.
E aí, eu... achava que o que eles falavam pra mim era verdade. Toda hora na escola o pessoal falava que eu era sardenta. Nananã. Então aquilo ali foi ficando muito na minha cabeça. E foi por conta das sardas que eu comecei a me maquiar. Foi por conta das pessoas falarem...
Perdão, gente. Oh, meu Deus. Isso aqui era um remédio que eu tinha que tomar há
Vamos
muitos
tomar.
Anos.
Tomou.
Não, não. Eu já parei de tomar tem uma semana.
Ai, que
eu
bom.
Eu só esqueci o despertador. Perdão.
E voltamos.
Opa.
Um momento super...
Opa.
Continua, Mari.
E aí, eu comecei a me maquiar por conta das sardas.
Uhum.
Eu peguei e falei assim, não, eu vou arrumar uma solução. A minha mãe passava ácido no meu rosto.
Meu Deus.
Nossa.
Com 9 anos, porque eu queria tirar as sardas.
E ela na ânsia de tentar te ajudar.
Ela falava assim, eu falava, eu quero tirar minhas sardas. Aí ela falava assim, tá bom, eu tenho um produto aqui que clareia manchas. Vem cá que eu vou passar. E descamava minha pele. Só que as sardas... As sardas, é muito engraçado, porque as sardas, ela volta, né, com sol. Ela nunca fica
sem
sardas. Tipo, é tipo um melasma, assim, sempre vai voltar. E, aí...
e coloca isso na cabeça de uma pré-adolescente, de uma criança.
A minha mãe de vez fala assim, não, minha filha é linda. Minha mãe fala, não quer tirar? Vem cá que eu faço um negócio pra tirar. E aí eu comecei a me maquiar porque voltava. Aí voltava, Aí eu peguei, assim, misturei, porque minha mãe não tinha nem base. A pele da minha mãe é tipo a sua, a da Fê, a sua, tipo, sem nada. E aí eu misturei a base com o corretivo, que a base dela não cobria as minhas sardas. E aí eu fiz a minha primeira maquiagem. Aí fui pra escola, ninguém falou das minhas sardas. Ninguém falou das minhas sardas. Quero ver se alguém vai falar das minhas sardas hoje. Ninguém falou. E aí eu falei, poxa, eu posso ser invisível. Eu posso... eu posso ser normal. Olha que coisa, né? E eu sempre ficava assim, olha como as coisas... Eu ficava assim, meu Deus, eu sonhava à noite. Eu falava, meu cabelo preto. Eu sempre imaginava assim, de cabelo preto.
Meu Deus,
preto.
O cabelo lindo desse ruivo!
Eu ficava, cabelo Nossa. Preto, sorrisão. Aí eu falava sempre assim, sorrisão sem sarda. Narizinho assim,
Ai,
eu ficava sonhando.
Meu Deus!
Ser diferente, mas assim, depois de um tempo, eu fui acostumando, tanto que hoje em dia eu amo as minhas sardas, porque a maquiagem...
Não, é lindo, e é lindo o quanto você consegue fazer os dois, que é, se você escolher, cobrir, fica ótimo, mas o quanto você realça também numa maquiagem simples.
Sim.
É lindo, 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 lindo. Eu lembro quando você começou a aparecer pra mim ou pra minha mãe, que minha mãe mostrava... Por que ela... Eu lembro claramente da minha mãe comentar. Por que ela cobre tanto? Não precisa cobrir tanto, ela é linda. E aí eu lembro do... Eu vendo vídeos recentes de você já não cobrindo as sardas. Ou às vezes até ressaltando, deixando só um corretivo e um blush. Eu acho tão legal o quanto você se apropriou de uma coisa que te incomodou durante muitos anos. E agora é parte de quem você é. E é isso. Ninguém
e nem
tem
só
direito.
Isso, mas é parte também, é parte hoje também da sua marca, né?
Essa
ressignificação que você fez. E é muito bonito ver hoje com essa linha Ginger Glow que você lançou, né? Que tudo tem a sua carinha. Então é o laranja que lembra o seu cabelo, que lembra a sardinha. Eu realmente sou fã, viu, gente? Eu realmente acompanho tudo.
Eu adoro. A Fê é maravilhosa. Já tô apaixonada, quero te maquiar. Quero te maquiar, fazer uma makeover maravilhosa.
E eu queria abrir esse espaço para comentar uma coisa. E eu vou compartilhar isso, porque a minha irmã, ela já falou sobre isso outras vezes. Então, eu sinto que ela estaria confortável em contar isso aqui. Mas eu... Todo esse seu relato, Mari, que você contou, a gente passou muito com a minha irmã. A minha irmã, ela tem vitiligo e ela tem manchas no rosto. A minha irmã tem vitiligo pelo corpo e etc. E a minha irmã teve uma adolescência muito difícil em relação a isso. Ela tinha medo que as pessoas chamassem ela de manchada, de, enfim, várias outras coisas. E durante muitos... A minha irmã tem a sua idade, inclusive. Durante muitos anos, a minha irmã passava quilos e quilos de maquiagem pra ir pra praia. O pai da minha irmã morava no Rio de Janeiro. E na época, poucas marcas, assim, tinham maquiagem à prova d'água ou que fossem muito resistentes. E a minha mãe relata, assim, que ali no começo dos anos 2000, ela gastava notas e notas de dinheiro, mas porque era minimamente pra minha irmã se sentir bem pra ir pra praia ou pra usar um short. A minha irmã passou anos sem entrar numa piscina, anos mesmo. Tipo, eu acho que a minha irmã voltou a ir pra piscina com 18 anos, foi uma coisa, assim, bem... Demorou muito, assim... Então, eu acho muito bonito, ainda mais tendo passado por um relato muito próximo, que foi o da minha irmã, acho muito bonito ver que você conseguiu ressignificar tudo isso. Então, se antes a maquiagem era para você cobrir, agora, meu, ela é uma forma de se empoderar, de mostrar o quanto é bonito tudo isso que você tem, todos os seus aspectos. E eu vejo isso muito com a minha irmã também. Porque é óbvio, não é que a minha irmã... Às vezes ela tem vontade de cobrir um pouquinho, ela quer passar uma base toda no rosto e etc. E aí vai. Mas o quanto é muito bonito que a minha irmã também passou por esse tipo de ressignificação. Que hoje ela consegue se olhar no espelho e falar, nossa, tipo, que bonito, que legal, eu sou diferente. Eu tenho coisas que me fazem até mais interessante do que outras pessoas. Então, eu quis compartilhar esse relato muito próximo. Porque eu achei muito legal o quanto você conseguiu ressignificar tudo isso. E hoje se transformar na potência que é a Mari Maria Makeup.
Ai, obrigada, Fê. Mas é exatamente assim que eu vejo hoje. Eu acho que uma mulher inspira a outra. Eu acho que uma pessoa inspira a outra. Não tem como você viver só com um padrão.
Uhum.
Eu tava conversando isso ontem, assim, com o meu stylist. Ontem eu tava fazendo uma campanha. Eu falei que eu não consigo mais trabalhar com pessoas que não... tão satisfeita com o que eu sou. Tipo, você olha pra mim e vê defeito. Eu falei assim, eu não dou conta mais, tipo, fisicamente, sabe?
Uhum.
Um defeito estético que eu não vou conseguir mudar. Eu não consigo, porque são questões que já está resolvido em mim.
Uhum.
Sabe quando você resolve? E as pessoas chegam e falam, ah, mas eu tenho que te alongar aqui, eu tenho que te fazer isso. Eu falo, gente...
As pessoas acham coisa onde a gente não enxerga também. Isso é horrível.
É horrível. Eu Sim. falo... Eu falo, gente do céu, eu sou isso e não tenho o que fazer.
Eu vou aproveitar esse gancho pra te perguntar, como é que você acha que tá hoje o cenário de beleza? Tanto cosmético quanto no geral. Como é que você enxerga ele hoje em dia?
Hoje eu acho que a beleza é muito mais democrática, né? Cada vez mais. Eu acho que as influenciadoras, de uma forma geral, veio aí para mostrar o antes, né? Fazer a transformação. Então, eu acho que é um mercado onde as pessoas estão aceitando mais o diferente. Gostando de ver o diferente, sabe? Isso, para mim, é uma das coisas que eu mais amo. Amo ver. Outro dia, eu tava vendo uma menina que ela maquia com a boca. Ela faz maquiagem com a boca.
Acho que eu vi. Ela viralizou recentemente,
viralizou,
não foi?
Viralizou. Aí ela mandou uma mensagem pra mim, eu quero muito te maquiar. Eu falei, claro. Eu falei, quando você quiser. E aí eu tô combinando com ela. Eu falo assim, é justamente sobre isso que eu acho que a maquiagem conta. De superação, sobre você conseguir achar forma, sabe? Eu fico muito brava quando alguém fala que maquiagem é futilidade. Eu falo, amor, não é futilidade, amor. Não é. Tipo assim, a maquiagem, ela transforma vidas mesmo. Tipo assim, ajuda as pessoas a superarem as coisas. Então, não é futilidade. É, trabalha com o psicológico da pessoa. É uma coisa séria.
Não, é absolutamente. E eu nunca tive muitas questões físicas ou que eu queria mudar a minha aparência. Só que eu lembro, no início da minha adolescência, minha pele é muito sensível. E eu tenho muita dermatite. E aí, eu lembro de minha perna ficar com aquelas placas de alergia. E a única coisa que me salvava, e eu morando no Rio de Janeiro, porque eu tava gravando novela, no início da minha pré-adolescência, a única coisa que me permitia sair na rua de short, uhum, era a textura não me importava. A pessoa olhava, ela via. Mas pra mim, tava ótimo porque não tinha vermelhidão. Então, de alguma forma, por mais que algumas pessoas falem o contrário, eu acho que a maquiagem traz uma liberdade de você conseguir estar onde você quer.
Exatamente, se expressar, estar onde você quer, se sentir bem, sentir confortável. Às vezes as pessoas, por exemplo, eu tenho certeza que se eu estivesse aqui sem maquiagem e você sem maquiagem, para muitas pessoas, a Fê também sem maquiagem, ninguém ia falar nada, ia falar, ah, não, normal. Mas pra gente é algo diferente, é também uma forma de se expressar, é arte também. Então, assim, é difícil quando falam de maquiagem, porque pra mim eu passei um processo tão detalhista com a maquiagem que eu, assim, eu entendo muito bem quando a pessoa fala assim, mudou minha vida.
Uhum. Claro. Mudou. Claro.
Sim. E você falou sobre o mercado tá cada vez mais democrático, né? E querendo incluir pessoas, enfim, de diferentes raças, diferentes vivências, diferentes realidades, etc. E qual a importância das marcas, principalmente assim, no ramo da beleza, quando a gente fala, por exemplo, de tonalidades de base, né? Que é importante cada vez mais a gente abrir o leque, né, de tonalidades de base para incluir cada vez mais gente. Porque, enfim, a gente falou aqui como a maquiagem tem vários benefícios para a nossa autoestima e todo mundo tem que conseguir, né, ter a possibilidade de sentir isso. Então, para você, qual a importância das marcas se adaptarem? Eu vejo, por exemplo, que as suas bases, elas têm uma cartela, enfim, muito grande de cores e que se adequa a vários tipos de público. Então é isso, assim, qual a importância das marcas se adaptarem e como é o processo dentro da Mari Maria Makeup sobre inclusão? Você tem um especialista, você vai pesquisar, você conversa com seguidores, como funciona isso?
Então, quando eu lancei minha primeira base, eu lancei com 10 tonalidades, uhum, que eu achava pouca na época, mas pelo investimento eu falei, não, ok, uma base que tá iniciando, uma marca que tá iniciando, tá ok. Uhum. Então, a gente entrou com 10 tonalidades. Mas eu sabia que era algo que eu teria que mudar, que melhorar, né, com o tempo. Tanto que eu dou muito exemplo a Fenty Beauty. Tem, uhum, muitas pessoas que falam, ai, por que que a Fenty pode? Por que que a Fenty pode cobrar caro na base? Eu falei, gente, a Rihanna, além dela ser a Rihanna, ela trouxe inovação. Quando ela entrou no mercado, ela não pegou e falou assim, ah, eu sou a Rihanna, pronto, acabou, vou lançar o que for. Uhum. E vai vender. Iria vender mesmo.
Claro.
Iria vender. Realmente, eu compraria, porque é da Rihanna. Entendeu?
Mas
assim, ela não, ela fez o diferente, ela fez o plus, ela fez algo a mais. Que é exatamente sobre isso que eu acho que fala quando você faz. E as bases foi o algo a mais dela. Ela trouxe uma cartela gigantesca pro mercado. Então, tipo assim, ela mostrou, falou, não, eu não vim aqui só pra vender, eu vim aqui pra entender o que eu tô fazendo. Então, eu admiro muito ela, eu admiro demais. E foi uma das coisas que eu me questionei. Eu falei, não, eu não tenho a banca da Rihanna, Não tenho, mas nem números, mas eu vou mostrar que eu tô querendo aprender, eu quero mostrar o que eu tenho aqui de melhor. E foi exatamente o que eu tentei fazer. Eu trouxe uma cartela pequena primeiro, e com uma base corretiva que eu queria para a pessoa conseguir usar de várias formas. Uhum. Aí eu falei, não, é uma cartela pequena, mas eu vou trazer de uma forma de aplicar que a pessoa pode usar como base, como corretivo, que tudo ok. Uhum. E aí na minha segunda base eu já não aceitei. Eu falei, não, menos de 20 cores eu não faço. Eu falei, amor, vão correr atrás. E aí eu já peguei um consultor para as cores mais escuras. Uhum. E para as cores mais claras também. As intermediárias eu já tinha mais noção. E aí eu fui estudando junto. Uhum. E aí a gente conseguiu fazer uma cartela bem legal de tom. Mas não foi fácil, assim. Mas só que foi muito aprendizado. Eu vi que era necessário, foi igual você falou, atingir a todos os públicos. E quando você fala de uma base mate, você precisa de ter muitos tons. Uhum. Porque, geralmente, glow, você consegue adaptar mais. Porque você usa pouca quantidade, aí você vai adaptando. Uhum. E ela vai meio que dissolvendo na pele. Então, fica mais fácil. Agora, quando você pega uma base mate, você precisa ter uma cartela maior. Que foi uma coisa que eu falei na segunda base. Eu falei, não tem como. E foi aí que a gente entrou com especialistas, colorimetristas, pra ajudar nessa questão.
É lindo ver uma pessoa que sabe o que tá falando falar. A gente recebeu algumas convidadas aqui e esse foi um dos principais motivos da gente fazer o podcast. Trazer pessoas que eram especialistas naquele assunto que ela tava se propondo a falar. E quando você fala nos detalhes das cores e da cartela e como você trouxe pessoas que sabiam o que estavam fazendo, você agregou ao seu time pessoas que sabiam o que precisavam fazer para chegar num bom resultado. Eu fico encantada, eu me perco te ouvindo falar, porque ouvir uma pessoa, eu falei isso algumas vezes durante a temporada, mas ouvir uma pessoa que sabe o que está falando, enche o coração.
Ai, obrigada.
Não, é verdade, porque a gente vê muita gente falando sobre, superficialmente, sobre coisas que a gente vê no nosso dia a dia, pessoas que não necessariamente sabem muito o que está acontecendo, mas que são porta-vozes de alguma coisa. Uhum. E quando alguém é porta-voz e sabe do que tá falando, é enriquecedor ouvir.
Mas é o que vocês estão falando, é sobre você querer aprender, exatamente. Em algum momento, eu passei por um processo que eu falei, gente, peraí, que eu tô precisando aprender. Tem pessoas que sabem muito mais que eu, o que eu tô fazendo? Então, assim, eu acho que é muito importante. A influência, você tem que ter noção da sua influência.
Claro.
Tem que ter, realmente, você tem que mentalizar que você influencia as pessoas. Então, você tem que influenciar positivamente.
E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você se considera uma influenciadora só nas horas vagas. Você acha que, hoje em dia, você usa muito mais as redes sociais para comunicar sobre a marca? Ou você ainda gosta e usa as redes sociais para mostrar um lado da Mari que a gente acompanhava lá atrás? Você acha que agora virou um plus da marca? Ou você ainda separa isso e prefere separar?
Eu acho que eu parei muito de mostrar a minha vida pessoal. Quando começou a me afetar, sabe? Uhum. Eu acho que o momento que começaram a falar, tipo, coisas que doía. Eu acho que... Eu não sei se a Fê ou você passou por algum momento que a entrou numa ferida ali, aí você falou, opa, aqui eu não tô preparada pra ouvir, deixa eu dar uma recuada.
Uhum.
E foi exatamente isso que eu fiz. Eu acho que foi esse momento que eu falei, não, eu prefiro estar aqui pra trabalho, sabe? Eu comecei a falar, não, vou estar aqui pra mostrar minha marca, porque se eu começar a entrar nessa dor, eu não dou conta.
Uhum.
Que foi exatamente dos meus filhos. Começaram, sim, a falar, principalmente do Davi no começo, aí eu falei, cara, eu não tenho psicológico pra isso. Eu não tenho, porque eu tô aprendendo a ser mãe.
Uhum.
Eu não nasci mãe. Não nasce um bebê, nasce uma mãe. Não nasce, gente. Uhum. Eu tô aprendendo a ser mãe. E as pessoas estão, tipo, falando milhões de coisas que tá me habitolando, que tá me deixando louca. Eu vou enlouquecer meu marido, eu vou enlouquecer meu filho, eu vou surtar por conta de comentário.
Uhum.
E, assim, até o momento que não me incomodava, que eu mostrava, tipo assim, ai, saí com minhas amigas, minha sobrinha. Tipo assim, não me incomodava, porque minha sobrinha, ela sempre não se importou com que ninguém falasse, porque ela, apesar dela ter passado por momentos difíceis,
Ela sempre foi muito mais ela.
Ela nem. A pessoa falava e ela ria. Ela falava assim, ai meu Deus, pelo amor de Deus. E ela respondia na alta. Ela tava nem aí. E aí eu tipo assim, meu Deus. Ela era muito... Levava como uma brincadeira bem na esportiva mesmo.
Uhum.
E aí foi esse momento que começaram a falar dos meus filhos. Eu falei, ih, não vou dar conta. Aí eu comecei a dar uma... Aí eu falei, não, prefiro estar aqui pra falar da minha marca, ser profissional. Eu tô mergulhando, eu tô emergindo, eu tô querendo aprender, eu tô realmente sendo à frente da minha marca. Eu vou promover minha marca.
Claro. Você agregou ao que você já fazia. E é um lugar que você conhece, você se sente confortável. E que ninguém tem como te questionar no que você tá fazendo, porque você sabe o que você tá falando.
E se me questionar, eu vou correr atrás pra aprender. Tipo assim, eu vou falar, falei besteira, vou... O que que eu falei de errado? Peraí, deixa eu tentar voltar. Então, assim, é coisas que eu tô disposta. Agora, quando você tem uma terceira pessoa que é um ser humano, que precisa da sua orientação, você vai se sentir culpada. Você vai falar, ai, eu fiz... Isso, mostrei ele no banheiro tal dia. Aí ele vai crescer e vai falar: ai, você me mostrou no banheiro tal dia. Eu não tava preparada pra estar sendo exposto naquele dia. Eu falei, cara, minhas pernas iam tremer se meu filho falasse um trem desse. Eu falei, realmente eu errei!
Perdão!
Perdão!
E obviamente que hoje a Mari Maria Makeup é um sucesso, você é um sucesso, e inclusive. Já que você falou sobre a sua áurea mãe também, porque eu já vi muita gente te elogiando justamente pelo cuidado que você tem com seus filhos, né? E é muito bonito ver. Inclusive, os dois são crianças muito bonitas, diga-se de passagem. Mas, enfim, é muito bonito o cuidado que você tem com ele. Você parece ser uma pessoa muito carinhosa. Mas eu queria voltar um pouquinho sobre os backstages, porque é uma coisa que me interessa muito. E também um pouco sobre a sua trajetória enquanto empresária, com a marca, etc. Tem alguma coisa que você olha no passado, assim, lá quando você começou a marca, ali em 2017, que você fala, tipo, putz, isso daqui não deu certo? Tipo, nossa, devia ter pensado em outra coisa, ou depois você teve que mudar uma estratégia e etc. Agora que também falamos sobre estratégias de redes sociais, teve alguma coisa que não deu certo no começo? E aí você, tipo, rebobinou tudo?
Teve. Eu era muito, tipo, ai, eu sou sagitariana, né? Uhum. Vamos fazer tal coisa, vamos! Eu sou tipo assim, tudo vou, sabe? Uhum. E aí, eu topava muito as coisas pela amizade, sabe? Falava assim, ah, quer ir pra tal lugar? Vamos, por causa que é de você. Tipo assim, eu topava muitas coisas por amizade. E aí, eu acabei olhando e falando assim, ah, não. Tem que ter um pouquinho mais de consciência. Porque eu acabei fazendo viagens que eu falava, gente, o que eu tô fazendo?
Uhum.
Não tá nem me pagando. Não tá fazendo nada. A pessoa tá lá me xingando, me deixando louca. Nem pagando, tá? Não tô recebendo um real. Tô aqui chorando, tremendo o corpo inteiro. Não. Aí foi aí que eu comecei a mudar a estratégia. Eu falei, não, vou começar a ser mais certeira nas coisas que eu vou fazer. Aí foi aí que eu comecei a falar, não. Tenho que viajar quando for a trabalho, não só por amizade, uhum. Porque você gosta da pessoa, você quer ajudar a pessoa. Se você quer, realmente, mas faça de outra forma, não envolvendo seu trabalho no meio, sabe?
Sim, absolutamente. E na Mari Maria Makeup, você tem algum produto que não chegou até a gente?
Ai, é porque tem alguns produtos que são segmentados. Vamos ver. Teve alguns produtos que sim, que a gente teve que mudar a embalagem por conta que tava secando.
Uhum.
Aí a gente foi e mudou a embalagem. Porque quando você inicia uma marca, e aí você quer unir o custo e o benefício, você vai ter alguns momentos...
São erros e acertos.
Que você vai errar e vai acertar. Mas isso acontece. Aí eu não tenho problema nenhum.
Uhum.
De voltar e falar, gente, vamos... começar de novo, vamos, ó, deu errado, faz assim, e orientar muito bem o consumidor, o que que tá acontecendo, a forma certa de usar o produto, porque tem isso também, né, às vezes a pessoa tá lá, abre o produto, eu era muito dessas, abria, deixava lá 2 dias, secava o produto, eu falava, esse
Nossa.
Produto não presta!
Total, e eu vejo que você é uma empresária, que você ouve muito o seu público, você ouve o que é necessário, o quanto as pessoas pedem ou se alguma coisa precisa ser ajustada. Eu vejo que você é uma pessoa que comunica e ouve muito o seu público. E aí eu quero te perguntar, você já começou a marca com metas ou você foi vendo o que acontecia e agora você tem um planejamento maior?
Então, não comecei com metas. Não mesmo. Quando eu comecei foi pelo sonho todo. E quando eu comecei a mergulhar no processo, aí você vê muitas falhas, né, gente? Porque quando você mergulha, quando você entra na fábrica, formulação, distribuição, você vai em todos os processos, você começa a entender os gargalos, as necessidades. E aí que você vê que precisa ter métrica, que precisa de ter metas também. Uhum. E foi esse o momento. Então, no começo, eu fazia muito porque eu gostava, porque eu era apaixonada. Aí eu fazia uma fórmula, eu falei, meu Deus, as pessoas vão usar, o pessoal usava, eu ficava louca. Então, assim, foi mais por isso no começo. Aí depois que a gente vê que precisa aprender, né, como que funciona o processo. Uhum. Por que que essa marca faz tanto sucesso? Não é por acaso. Tem muitos porquês, né? São anos que tem marcas no mercado. E aí você começa a colocar métrica. Aí você começa a colocar metas. E aí você começa a ver realmente como é se tornar um profissional.
Uhum.
No começo foi muito sonho. E eu pude sonhar. Isso, eu fico muito feliz que a internet me deu essa possibilidade de poder sonhar, sabe?
Uhum.
E acreditar no meu sonho. E poder ser quem eu sempre sonhei. Sempre sonhei, assim, nos meus sonhos loucos, né? Da infância, eu sonhei que eu seria essa pessoa. Mas eu achava que não era possível. Então, sonhei, depois eu aprendi e hoje eu me vejo uma profissional. Hoje, uhum, eu falo assim, não, eu sou uma profissional, tô aprendendo todos os dias, tô, mas eu sei o que eu tô fazendo.
Sim.
Não estou devaneando.
Você já tem...
Sim.
Você já tem um conhecimento sobre aquilo que você tá encarando como o seu trabalho, como...
É, exatamente.
O seu sonho que está se tornando realidade.
É, hoje é.
E eu imagino que seja muito legal você olhar e perceber que, tipo, putz, eu, com o meu trabalho, com os meus produtos, com a minha marca, eu elevei a régua do mercado de maquiagem no Brasil. Porque não só você, mas assim, Bruna Tavares e outras profissionais da área da beleza elevaram realmente o mercado nacional de maquiagem, de beleza como um todo, né? Porque é isso, eu lembro que há uns 10 anos atrás, principalmente na televisão, a gente tinha muito contato, eu e a Clara, a gente tinha muito contato com marcas internacionais, uhum, que eram importadas, eram muito caras, era uma maquiagem que, enfim, óbvio, tinha muita tecnologia. Mas hoje eu vejo maquiadores profissionais comprando marcas nacionais e é muito bacana essa valorização do mercado nacional como um todo, né? E falando de Bruna Tavares, estou sabendo...
Pois é, eu ia falar isso agora!
Ai, estou sabendo de trelelezinhos. E aí eu queria saber se você podia contar um pouquinho pra gente, assim, despretensiosamente.
Ai, Fê, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. E você gosta também da Bruna, né? Eu vi que você conhece também. Assim, a Bruna, ela é uma pessoa que eu admiro muito ela. Muito. Porque eu vim de outra forma e ela veio de outra forma, assim. Uhum. Parece que pro universo a gente se encontrou de formas diferentes. A Bruna, ela é jornalista.
Sim.
É, assim, da beleza. Então, ela é aquela pessoa que tá no detalhe, amor. Ela sabe dos detalhes e ela sabe de tudo. Então, ela corre muito atrás da melhoria do produto. Então, eu admiro muito ela. E ano passado, a gente foi fazer um trabalho com a Sephora. É super incrível que a gente levou uma menina que tava passando por um tratamento pra dar várias maquiagens, levar ela pra um dia de princesa na Sephora. E foi esse momento que a gente começou a conversar. E, tipo, assim, a gente tava lá, fez o trabalho. E depois a gente falou, ah, vamos tomar um café, vamos. E aí, a gente começou a trocar muita ideia de o que, que a gente achava que o mercado tava precisando, de onde a gente queria chegar, e a gente via muita coisa em comum. Eu falei assim, eu olhei pra cara dela e falei assim, vamos fazer algo juntos?
Era só o que a gente queria.
Aí ela falou assim, vamos. Ela falou, Mari, eu vou te falar que apareceu muitas oportunidades pra mim, mas eu acho que a gente tem uma conexão. A gente tem alguma coisa que une muito forte a gente, que é um propósito. Eu falo muito disso com várias amigas minhas. E quando você vai ter um produto, você pode gostar desse produto.
Uhum.
Mas para você se tornar expert, você tem que ser obcecado.
Uhum.
Não dá só para gostar. Você não pode, tipo assim, eu sou tudo. Não dá para ser tudo, né? Claro, tem umas pessoas que são muitas coisas, mas não dá para você fazer tudo. Uhum. Muito bem feito, você tá entendendo? É isso que eu tento falar. É tipo um shampoo. Sabe quando você compra o shampoo e ele te promete lavar e condicionar?
Uhum.
E tem um do meu marido, que lava, condiciona e lava o corpo também.
Que é ótimo.
Que, tipo assim, eu falo, não vai fazer nada direito. Então, é assim que eu vejo as coisas. E quando eu entrei pro universo da maquiagem, eu sabia que eu queria focar, porque eu queria ser muito boa naquilo que eu tava fazendo. E a Bruna, não precisa nem te falar, né? Ela é muito focada no produto. É exatamente aquilo que a Clarinha falou sobre mostrar o profissional nas redes. E ela é exatamente isso. Ela mostra só o profissional nas redes. O pessoal é muito raro. E eu falo pra ela, que eu admiro ela, falou assim, você chegou no top, porque você só mostra o profissional e tá engajadíssima. Eu falo assim, que esse é o top, você mostrar o profissional e engajar nele.
Ela vem, solta uma embalagem pra gente, a gente baba e ela some, ela só vai mostrando coisinhas, ela vai alimentando coisinhas pra gente.
E eu admiro demais, eu falo isso pra ela o tempo inteiro, porque eu tô lá, balabarismo, isso e aquilo, e tará! E tipo assim, eu tento mostrar tudo pra tentar suprir, sabe? E eu admiro ela nesses aspectos.
A Bruna é maravilhosa.
E aí foi exatamente isso. A gente quer levar pro internacional a maquiagem brasileira.
Uhum.
Mas eu acho que você fazer sozinho uma coisa é legal, mas você fazer juntos...
E com quem você admira, né?
É surreal, você se sente forte, você se sente representado e é outra coisa. É igual viajar sozinho e viajar com a melhor amiga.
Uhum.
É totalmente diferente, é outra experiência. Sim. Então a gente tá pirando juntas, a gente tá nesse projeto de não só trazer uma coleção pro Brasil muito maravilhosa, com tudo que o Brasil merece e tem direito, como levar pra fora essa identidade brasileira que é linda, uhum, que tem uma formulação incrível, que a gente tem tantas coisas pra oferecer pro exterior, e assim, é um sonho que eu tô vendo tornar real, assim, na minha frente. Então é isso que a gente tá fazendo, que vai ser um ano de muito trabalho agora.
Eu tô aqui em Portugal, e inclusive juro por Deus, não é porque você tá aqui, etc, essa semana eu vi uma daquelas publicações que são turbinadas no Instagram de uma marca. Acho que era uma loja de cosméticos e maquiagem aqui em Portugal, revendendo a sua base. Então você, assim, já é internacional por aqui. As pessoas já compram Mari Maria Makeup por aqui.
Ai, meu Deus, Fê do céu. Fê, vamos casar e ter 10 filhos, porque estou apaixonada.
Será que você vai ser que eu posso ser a madrinha?
Pode.
Obrigada.
Rude, ai, Rude. Olhando.
Com todo respeito.
Ué, né? Mari, nesse momento, deixa eu dar um aviso antes de mais nada. Estamos nos encaminhando pro fim.
Oh.
Infelizmente, estamos nos encaminhando pro fim. Eu quero te pedir, nesse caminho pro fim, o que é que a gente pode esperar, não só da Mari Maria Makeup, mas da Mari Maria? O que é que vem, o que é que você pode contar? O que é que a gente pode sonhar em relação a você e Bruna, a você como marca? O que é que vem?
Assim, eu... Separando um pouquinho da marca, assim, eu como pessoa, eu espero que o meu público espere mais a verdade, assim.
Uhum.
Eu quero ser mais transparente, mais sincera, menos convencional, menos, sabe, conveniente. Eu quero ser menos isso.
Uhum.
Eu quero ser verdadeira. Eu quero incentivar as pessoas a serem verdadeiras. Eu quero que a internet seja cada vez mais verdadeira e que possa trazer a verdade de forma clara para as pessoas. E natural.
Uhum.
É isso que eu quero como pessoa. Como marca, eu quero revolucionar o mundo.
Perfeita.
Eu quero a dominação mundial, gente.
A gente ajuda no que for necessário.
Eu quero chegar nos Estados Unidos e falar, it's Brazil! Fuck!
Perfeita!
Eu quero enlouquecer, tipo assim, eu quero pirar, tipo assim. É meu sonho, é levar o Brasil, assim, pro mundo. E eu quero realmente ser uma marca, assim, desejada. É isso que é o meu sonho, assim. E eu vou fazer o que for preciso. Eu
claro.
Falo assim, e eu sou desapegada, amiga. Eu sou desapegada. Eu falo com meu marido, ai, pelo menos não seja comigo, né? Não, com você eu não sou, não. Com você eu sou fiel. Eu sou apaixonada. Todo mundo fala que eu sou apaixonada. Eu sou aquela mulher apaixonada. E eu sou mesmo. Eu sou apaixonada até que me provem o contrário, porque senão eu mato.
Olha, eita, gente, muitos avisos sendo dados nesse podcast.
E aí...
Qual é o signo da gata?
Ela é sagitariana.
Qual signo,
sagitariana.
E você?
Entendi o desapego.
Eu sou sagitário em câncer, por isso que eu estou apaixonada com você. Meu ascendente é câncer.
Olha aí, tudo
e você,
só.
Clarinha?
Eu sou a Libriana.
A Libriana, mas Libriana, cara.
Ei, que isso?
Libriano, não mexe com o Libriano, não.
Não, não mexe, não.
Ele só sorri.
Ei, que isso?
E dá umas facadas no sorriso, assim, sorrindo.
Não, é mentira. Isso é tudo mentira.
É mentira? Mentira. É, não, a facada é sorrindo.
É verdade.
Mari, vamos pra um bate-bola jogo rápido. Qual que é a sua memória preferida?
Memória preferida? Nossa, meu Deus. É muitas memórias.
Tá tudo certo.
Vou tentar pegar uma, assim... Ai, gente.
Pode ser mais de uma também.
Pode ser mais
se
de uma.
Eu acho que meu casamento, assim. Na verdade, não bem meu casamento, mas quando eu e o Rudy, a gente se olhou, assim, pela primeira vez, sabe? E a gente teve uma conexão muito forte, assim. Porque eu brinco com ele, eu até falo direto. Eu falo assim, amor, deixa eu te falar uma coisa. O dia que você não me quiser mais, não me quiser, tipo assim, quero ter um lance. Eu brinco com ele. Olha pra minha cara e fala assim, ah, eu quero ter um lance, não te quero mais. Eu juro pra você, eu vou falar assim, vai, com ódio, vou ter ódio de você, vou te xingar, vou ficar querendo te matar, mas eu vou falar, cara, ele foi sincero, ele é verdadeiro, é aquilo que eu vivi com ele, foi verdade, não foi mentira. E aí pode ser que no futuro eu volte com você.
Uhum.
Agora, se você me trair, eu vou ter ódio de você e vou ter ódio de tudo que eu vivi com você. Então assim...
Tá avisado, né, Rudy? Então tá bom. Ele confirmou que tá avisado.
Então, assim, porque eu tenho conexão, assim, de amizade, assim. Eu falo pra ele que se eu não fosse esposa dele, eu seria a melhor amiga dele.
Uhum.
Porque a gente é muito amigos. Então, assim, eu gosto dessa conexão. Não é, ah, é uma conexão sexual. As pessoas falam assim, ah, não, é uma conexão de amizade. De olhar pra pessoa e falar, bora. E dar a mão, de parceria.
De
eu
parceria.
Amo isso.
Sim. Total.
Então, foi isso.
Um sonho realizado.
Sonho realizado? Eu tenho dois. Uhum. O profissional, minha marca.
Uhum.
E o pessoal, meus filhos, meus filhinhos, com certeza.
Um sonho a se realizar.
Levar minha marca pro exterior. E eu sonho em ter uma menina, né? Mas eu não gosto de falar que isso é um sonho, gente. Porque é muito duro falar que é um sonho. Porque, ai, vai, a menina não gosta de maquiagem. Ela quer outra coisa pra vida dela.
Eita, lasqueira.
Eu falo, gente, não pode.
Que não é só uma menina. Ela tem que gostar de maquiagem.
É, ferrou. A Maria Vitória olha pra mim e fala assim, você já tem sua menina. Ela fala assim pra mim. Toda vez.
Gente,
fala,
é de família esse pulso de você vai fazer. Você vem, eu quero. A gente entendeu. Um lugar preferido.
Um lugar preferido? Minha família.
Uma referência de vida.
De vida? Eu vou pegar uma pessoa mais velha,
claro.
Meu pai.
Uma referência profissional.
Profissional. Gisele Bündchen.
Perfeito.
Eu amo ela, cara. Gisele, se você estiver me olhando.
Se você estiver assistindo, sem nome, pode.
Se você estiver vendo esse vídeo, sabe? Saiba que eu tenho um crush em você. Desde pequena. Não é assim, pessoal. É aleatório. Acontece. Eu te olho. Eu arrepio. Eu sonho. Eu te amo.
Gente, que maravilhosa.
Gente, uma declaração todinha pra Gisele. Gisele, deixa ela te maquiar, por favor. Meu
Deus. Seja amiga dela, por favor.
Eu não dou conta de maquiar, Gisele. Eu tremo, eu caio no chão,
eu
estribucho.
Mas ela vai estar lá, concorda? Se ela topar, ela vai estar lá. O que você vai conseguir fazer são outros 500.
Nossa, ela é outro... Eu olho assim pra ela e falo assim... Ah, é maravilhosa.
É aquele respiro fundo de... Ai, que mulher linda. Que mulher.
Mas quem que não acha ela assim? Eu falo assim, é muito clichê. Porque quem que não acha?
Pois é.
Né?
Pois é.
É mesmo.
Bom, Mari, quero que você agradeça. Quero que você dê os seus recados. Então fique à vontade.
Oh.
Para!
Pois é, pois é. Deixa ela falar antes da gente, amiga. É. Vai.
Ai, primeiramente, eu queria agradecer a Fê, a Clarinha, toda a equipe, na verdade. Porque tem muitas pessoas aqui trabalhando e dando tudo pra esse projeto acontecer. E tá tudo incrível. Nossa, gente, parabéns. E quero convidar vocês pra eu maquiar vocês. Porque eu amo maquiar minhas amigas. E agora já é amizade.
Nossa, amicíssimas. Melhores amigas para sempre aqui.
Ah, é pra sempre.
E aqui também.
Aqui, ó.
Então pronto.
E obrigada, pessoal, por ter assistido. Tá incrível. E é isso. Um beijo.